Então, bem-vindos aqui ao nosso espaço, ao nosso humilde espaço. Tu disseste que parecia muito maior na televisão.
Parecia muito maior.
Estás a desvendar já os nossos... Não, é? Não podes dizer, pá.
Não digo mais nada.
Não podes dizer. Também é essa noção, tipo, a piscina parece maior na televisão?
Olha, tenho as duas perspectivas. Uma piscina olímpica parece um bocadinho maior na televisão.
Há isso aí numa piscina, tipo, uma prova difícil, parece que a piscina nunca mais acaba.
Ah, isso é certo. Estou a partir do momento em que depois do percurso subaquático já estás a contá-las. Menos uma, menos uma, menos uma.
Hoje ainda não treinaste, Vicente?
Eu já treinei de manhã.
Treinaste de manhã?
Sim, sim.
Mas na piscina?
Sim, claro.
Verdade ou mentira? Não,
é verdade, é verdade.
É verdade.
Ah, então estava a dizer que não tinham treinado?
Treinou de manhã.
Ah.
Agora à tarde é que se baldou.
Ah, eu acho. Ah, porque são são bidiários.
Sim, agora estamos então, em fase
de bidiários. Quando eu te perguntei se já tinham treinado, tu me disseste que não treinámos à tarde.
À tarde.
Duas vezes por dia.
Uhum. Três.
Três vezes?
Eles fazem um treino matinal, depois vão ao ginásio e depois descansam um bocadinho, almoçam, descansam e têm o treino da tarde.
E no meio disto, onde é que sobra tempo para cozinhar?
Bem, eu cozinho bem, cansei.
Isso sei eu, por isso é que fizeste a provocação. Estás no 12º ano do curso profissional de técnico de restauração na vertente de cozinha e pastelaria.
Exatamente.
Que máquina, pastelaria. Pá, eu sou um guloso crónico, portanto. Primeiro, vou já perguntar qual é que é o melhor doce para ti, o melhor doce tradicional.
O melhor doce tradicional é mousse maracujá. É muito bom.
Mousse maracujá?
Sim.
Com pedaços ou.
É que a metade.
É pá, fogo bem. Epá, olha, nós devíamos ter aqui no refeitório um mousse maracujá, que era uma coisa que eu agora comia, e é sempre é que o problema de estar de almoçar num sítio de tatas é que é sempre fruta.
Pois.
Não há uma mousse maracujá. E tu podes comer mousse maracujá durante a competição?
Durante a competição, não.
Tiras açúcar?
Tiras açúcar, sim.
Tiras açúcar, pode ser. Não, então o treinador não deixa comer uma mousse maracujá.
Nós tentamos evitar um bocadinho o açúcar. Sabes que o açúcar é um bocadinho agressivo para o fígado e eles têm alguma propensão a ter um fígado mais preguiçoso do que um atleta dito normal. Então,
porquê?
É uma condição genética.
Ah, ok. Então, mas sei lá, por exemplo, que doce é que tu poderias comer durante a competição que tu farias?
Eu comia uma barrita de energética.
Uma barrita, pá. Já está a pensar na parte esportiva.
Com fruta.
Então, mas e dá para conciliar essa restauração com a natação?
Sim. Sim.
Pá, olha que os turnos na restauração são muito complicados.
Pois, é verdade, é verdade.
Portanto, conciliar isso com a natação, com treinos tridiários, é uma exigência, pá. Não... Olha, eu que sou hipocondríaco, primeiro conciliar as duas, nunca conseguiria porque eu tenho que fazer sempre 3 horas de gestão. Portanto, eu não sei como é que é, depois de comer não sei se esperas para fazer a digestão ou não, mas eu não conseguiria.
Impossível.
Não dá?
Não, eles quase nunca fazem.
Nunca fazem?
A digestão completa, nem pensar.
Tu com 3 treinos por dia, como é que consegues fazer?
Não dá.
É impossível.
E a treinar nos intervalos, quando a piscina está vaga.
Mas tu tens aulas, tipo, como é que funciona? Como é que é a gestão da parte da competição com a parte de aulas?
Então é assim, iniciando a preparação para agora para o Mundial, tivemos uma fase em que o Vicente conciliava as duas coisas, fazia o treino à tarde, fazia à manhã na escola, quando treinava de manhã fazia à tarde na escola, mas a partir do momento em que começamos o treino mais específico para a competição, pedimos à escola para que ele seja dispensado até ao final do Campeonato do Mundo e depois do Campeonato do Mundo volta ao mesmo regime.
Ok. Estás literalmente sempre a fazer piscinas, de um lado para o outro, não é?
Sempre
mesmo fora de competição está a fazer piscinas.
Ele e a família e quem leva aos treinos e à escola.
Fogo. Então, mas aqui na parte, eu quero perceber isto na parte, pá, eu imagino, natação, sim senhor, mas eu prefiro sempre falar, ou pelo menos começar por falar, sobre o que nós não conhecemos tão bem, que é esta parte, pá, para mim, quando falamos de doces, salgados, seja o que for, eu quero sempre explorar isto. Portanto, para ti, o que é que uma boa pastelaria deve ter?
Então, deve ter uma boa comida, está bem, e tem que ser que eu gosto muito é massa à bolonhesa. É claro,
massa à bolonhesa numa pastelaria?
Sim.
Já foste à Itália?
Já fui à Itália competir.
Competir? Pois é, mas não podes comer massa à bolonhesa lá?
Não, lá nada.
Durante a competição não dá?
Não.
Comeu?
Comeu?
Sim. tínhamos sempre aquela refeiçãozinha, sim, antes do prato principal, vem sempre a pasta, né?
Sim, sim.
E então muitas das vezes era bolonhesa. É. Não era?
Sim, sim.
É. Então, mas que aí, durante a competição pode?
Sim.
Ah, sim, massa tem hidratos, não é? É uma boa refeição.
É ótima. A bolonhesa é de melhor.
Então grande sorte, pá. Por isso é que tu lá varreste aquilo tudo, pá.
Pois.
Por isso é que tu lá varreste as medalhas todas, estavas a jogar em casa, a comer o prato que mais gostas.
Sempre a massa.
Pá, isto é, não é? Foi win-win. A Itália, é verdade, falamos então de Itália, claro que já foste a Itália, tenho aqui o dado aos 16 anos, ainda com a idade júnior, isto até foi dito numa recente entrevista, na primeira competição internacional em que participaste, varreste 12 medalhas.
Sim.
Certo? Venceste as 12 provas que fizeste neste europeu, isto foi o europeu?
Foi.
Mas havia a expectativa de ganhar alguma medalha? Agora mais para o treinador, não é? Mais para o Rui?
Havia. Havia uma crença em que as capacidades dele poderiam vir ao de cima,
uhum,
no, em pleno campeonato. E sabíamos que havia ali algumas provas que poderia a preparação não estar tão cuidada para os 100 metros, para provas mais longas, mas para provas mais curtas nós tínhamos plena noção que ele estava muito bem. Pá, e o que é verdade é que se apresentou melhor que os outros.
Mas numa primeira prova, isto foi a primeira competição internacional?
Sim.
É normal ganhar 12 medalhas?
Não.
Então, é isso que eu quero dizer. Qual é que... Então não havia assim uma grande expectativa, não é?
Sim. Não, íamos de peito aberto.
Mas como é que isto acontece? Ou seja, qual é que é o contexto? Houve uma preparação... Tiveste muitos meses sem poder comer doces para preparares para isto? Como é que isso foi?
Bem, já não posso comer doces, já.
Treinavas quantas vezes por semana nesta altura?
Nessa altura eu treinava, era todos os dias, que eu sei.
Era 9.
9, sim.
9 quê?
9 treinos semanais.
9 treinos semanais. De quanto, cada treino quê? Uma hora?
Não. Cada treino de água, no mínimo 2 horas.
Estavas 4 horas por dia na piscina?
Sim.
Ficavas com os dedos velhinho, não é? No final.
É verdade.
E depois, ou seja, depois teve frutos, não é? Depois escolheram isto aqui com...
Nós quando fazemos treinos bidiários fazemos um treino principal, normalmente ou da manhã, e depois o da tarde é um treino mais breve. É quase como um ensaio entre preliminares e finais.
Ok.
E nós queremos fazer com que eles fisiologicamente se adaptem a 2 esforços grandes por dia, com um período de recuperação de mais ou menos as mesmas horas que precede a preliminar e a final, sabes?
Okay.
Para que fisiologicamente eles possam começar a funcionar assim e a conseguir recuperar. Teste-me
coisas algo complexas preliminar e afinal, teste-me coisas algo complexas para eu perceber primeiro como é que funciona um treino de natação adaptada, como é que é.
Depende muito da fase do planeamento e do planeamento criado pelo treinador. Mas
no teu caso, por exemplo,
normalmente é um
warm-up. Dá muito para ninguém ganhar as mesmas medalhas que nós, ok?
Normalmente é um warm-up. Neste warm-up. Normalmente incluímos exercícios de coordenação, exercícios de ritmo.
Isto dentro da piscina já, certo?
Sim, dentro da piscina já. Antes tem um warm-up fora, uma preparação articular, mas isto já dentro da piscina. Um warm-up aeróbio, para pôr o coração a bombar, os músculos a mexer, sangue a circular, limpa a circular, tudo a trabalhar. Depois, coordenação, ritmo. E pernas, essencialmente, porque são as pernas que são o motor na natação. E depois fazemos, dependendo do objetivo do treino, fazemos uma fase fundamental, onde fazem séries, ou dependendo do objetivo, programamos o trabalho ali naquela fase fundamental, e depois uma fase final onde pode haver alguns sprints, onde pode haver alguma ou outra preparação mais específica, e uma fase de descontração final.
Demasiadas fases, pá, para mim não dá isso. Em 2 horas no final já estava com o chouriço só fazer da só
tu
andar.
E eu.
Qual é o estilo que tu gostas mais de nadar?
O estilo que eu gosto de nadar é mariposa.
Logo o mais difícil, é pá, que grande exibicionista. Logo o mais difícil, já viste isto?
Não, o Vicente tem uma característica que quando nada bem,
sim,
quando está a nadar com ritmo, visto de costas, ele parece Michael Phelps.
Temos vídeos do Vicente a nadar?
Temos.
Temos vídeos no YouTube?
Sim, temos.
Aí, então mostra lá. Olha aí, espera aí. Primeiro, olha para a coleção de medalhas.
Lindo.
São muitas.
Isto são as 12 medalhas de Itália?
São 12 medalhas de Itália em 2 finais.
Epá, mas isto é medalha a mais. E tu tens sítio para... Onde é que estão guardadas?
Agora já estou em casa num campeonato de medalhas já.
Mas tu com tantas, tu até usas umas de vez em quando e tipo, pisa papéis, ou não? Já nem usas com medalhas. Tem que ter mesmo uma função em casa.
É. E aquele troféu que está ao lado, que é o troféu de melhor nadador do Campeonato da Europa.
Fogo. Cagando. Epá. É logo assim, no primeiro que entras.
É verdade.
E fez história.
Sim.
Como júnior.
Sim, sim, como júnior ainda por cima, exatamente. É. Foste bater as carcaças todas. Os Fui. Mais velhos todos, não é?
Sim.
De repente o puto aparece ali e nada mais rápido que eles.
É verdade.
Mostra lá, eu quero ver o Vicente a nadar, pá. Mariposa.
Ó Vicente.
Sim.
Diz do YouTube onde estão as provas de Itália.
Ah, ok.
Como é que nós pesquisamos, Vicente?
É... Até num canal.
Foi a Ferrara, não foi?
Foi. Até num canal no YouTube que é Vicente Pereira.
Ok, Vicente Pereira.
Tem
tu tens um
vídeos.
Canal, tu és youtuber?
Sou, também sou youtuber. Tenho um canal no YouTube.
O que é que metes no canal?
Eu meto vídeos a cantar, claro.
É sério?
A nadar também.
Temos que ver isso. Então, mas este homem nada, canta, cozinha.
É tudo.
Então, mas não, se tivesse escolher um. Vá, só podes, entre estes três só podes escolher um. Nadar, cantar ou cozinhar?
É nadar, nadar.
Não é uma escolha difícil?
Não.
Para já, não é?
É.
E por que não juntar? Juntar dois destes?
Sei que
tipo uma cozinha na piscina?
Aí a comida fica na água. Ainda está bom.
Arranja-se forma, pá.
É.
Há aqueles restaurantes subaquáticos nas Maldivas, não é?
Sim, sim, exato. Pois é.
Olha, sim, e é que tu estavas bem?
Sim.
A cozinhar no meio dos tubarões.
No meio dos tubarões, já.
É.
A passar uma raia e tu a fazeres a tua massa bolonhesa, por exemplo?
Para ser você. E quando os tubarões vêm, eu mais foi comer a minha comida e vai saber que estou boa ou não.
Olha, tu a cozinhar o peixe e a passar os peixinhos ao lado, diz lá ao primo.
Yeah.
Não, provavelmente eles nem te apanhavam, tu eras muito mais rápido que eles a nadar.
É verdade.
Então não temos? Olha, o teu canal mandou a internet abaixo.
Eu também tenho mais um canal.
Tens que mais que um canal?
É Vicente Paulo Pereira.
E esse canal é para quê?
É, tenho um vídeo a natar, que é 50 metros para a posa, lá no Chamorro.
Uhum.
E competi com o nosso colega, o Brasil Mirão.
Quem é que filma esses vídeos?
Sempre é o Rui Cama. É o Rui.
Tu és o cameraman. Andas aqui atrás do youtuber, não
é? É cameraman, é pai, é irmão, é amiga.
É o que for, não é?
É treinador, é tudo.
Mas falem mais desta competição. Isto foi uma competição importante. Isto foi o que também trouxe aqui o Vicente também para... Epá, para uma... Eu já vi na imprensa, isto foi bastante falado, não é? Trouxe também aqui para... Trouxe mediatismo, não é, ao Vicente?
Sim, finalmente, porque...
Mas era um trabalho que já vinha há algum tempo?
É um trabalho de muitos anos.
Uhum. Estamos a falar de quantos anos?
Eu estou no Sporting desde 2007.
Sim.
Em 2009 tive a oportunidade de ver uma competição internacional com miúdos com 3.021 e fiquei super surpreendido.
Uhum.
O que aquela malta estava a fazer ali para mim era fenomenal.
Uhum.
E comecei a trabalhar com eles desde...
Mas hoje em dia estás especializado em natação adaptada?
Sim, nunca quis trabalhar com natação pura, sempre uhum. com a adaptada.
Mas qual foi a motivação? Foi essa a surpresa inicial com que viste a competição? Foi o quê? Foi?
Olha, já na faculdade eu tirei motricidade humana.
Ok.
E fui logo para a vertente do desporto adaptado. Quis logo trabalhar com populações especiais.
Uhum.
E na parte da reabilitação. E desde aí que gostava imenso daquilo que fazia. E não me fazia já sentido trabalhar com os ditos normais.
Eu acho que nenhum atleta... Sei lá, por exemplo, nos Olímpicos, eu não lembro nenhum atleta que tenha chegado lá e tenha varrido 12 medalhas na primeira competição que foi. Isso já aconteceu?
Não, 12 medalhas? É pá.
Mas tu sentes motivado para qualquer prova, não é?
É verdade.
Tu achas que conseguias varrer os Paralímpicos e os Olímpicos?
Para já ainda não, mas o meu sonho é para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos também. E eu quero passar os meus adversários para ter recordes, fazer medalhas de ouro. Dois em primeiro lugar.
Mas o que é que motiva para isso?
Motiva a ser o mais rápido a nadar, é isso. A fazer os aquáticos também. E também ter os meus títulos, que quero competir com eles. Que é o Caleb Dressel e o Michael Phelps.
Logo, epá, também não és modesto, ó Vicente. Pá. Uhum. Vais logo para... Epá, calma. Ou é porque eles agora estão velhinhos e já os podes bater mais rápido?
É.
Mas porquê que escolheste a natação?
Bem, eu gosto da natação... Porque eu gosto de andar, nadar com meus amigos, com os colegas, uhum. sempre me apoiam também. E o Rui Gama.
Olha, ele aqui, mas não foi o primeiro que tu disseste. Estavas a falar dos seus amigos e o Rui Gama.
Eu dei-lhe aqui um toque por
baixo
da mesa.
Deste-lhe um toque, pois, pois. Já experimentaste mais algum desporto que gostes?
Sim.
O quê?
Eu também gosto de jogar futebol.
Futebol?
Sim.
Mas não tens a ambição de ser o melhor no futebol?
Não.
Aí é só para divertires?
Sim.
Consegues fazer isso? Porque normalmente os atletas, como tu, quando querem ser os melhores num, querem ser os melhores em todos.
É.
Tu consegues jogar futebol só para divertir?
Sim, para jogar futebol é para divertir, fazer um papo com os amigos.
Sim. Mas consegue, epá, eu não sei, estás a fazer isso, eu não sei se tu não, vais para o futebol a achar, não, eu vou conseguir ser o melhor aqui também.
Sim.
Epá, olha, eu, aliás, no futebol e não só, na cozinha, no, em tudo, sim. a cantar, não é?
É estava,
o Rui lançou-te aqui a provocação a dizer que tu ias cantar no podcast, não te vou obrigar a isso, mas eu pensei que eu queria ver os teus vídeos, tens vídeos no YouTube a cantar.
Tenho sim.
E aí quem é que tu queres bater? É que aí já me deste nomes na natação, que é o Phelps. Na música quem é que é?
Na música eu queria bater 2000 inscritos no meu canal, no YouTube, fazer uma batalha com o muçulmano.
Olha, está aqui o canal. Mostra lá os vídeos tu a nadares.
Ok. E 150 metros mariposas.
Quem
na
é que
pista
tu
3.
És? Onde é que tu estás?
Pista 3.
Está ali, estás a apontar o rato, não é?
É.
É pista lá. É essa. Mas isto já foi há muitos anos, não foi?
Já.
Eu já tinha deslocado um ombro aqui.
Há muitos anos. Isto deve ter para aí 2 anos, esta prova.
Tu dás 3 sem respirar, não é? Depois de uma?
Sim.
Uma.
Ele aqui ainda estava a nadar super mal ainda.
Isto é nadar mal?
É.
Defende-te, Vicente. Pá. O Rui está aqui a dizer testas.
Então olha lá. A levantar a cabeça toda, a sair toda a água. É.
Mas isto falar de fora da piscina é fácil, não é?
É, é fácil.
É, falar de fora da piscina. Agora mostra um vídeo do Rui nadar mariposa, a ver o que é que ele faz.
Não aparece.
Isto foi onde? Este aqui? Foi... Ah, isto foi, quando fizeste... isto foi quando fizeste um recorde europeu, está ali, ou não? Não, é que estava ali um vídeo a dizer recorde europeu.
É possível, em júnior.
A vantagem de ele ganhar muitas vezes é que tu, cada vídeo que fazes, é um novo recorde. É a parte boa, não é? Apanhas sempre qualquer coisa.
É.
Com o Vicente tem sido. Não, mas há uns vídeos no YouTube, tu sabes, diz onde é que conseguimos procurar.
Sim.
Diz lá, aqueles de lá de Itália.
Ah, eu também posto os 100 metros de mariposa, que eu consegui um tempo, com o recorde mundial.
Achas que aquilo está na Fisdir? Era onde que aquilo estava?
Era na...
Que eu não me lembro.
Epá, mas eu, olha lá, eu acho que nós conseguimos subir aqui os números do canal do Vicente, pá. Malta aí, malta que está a assistir, pá, temos de subir os números, não é, Vicente?
Pá, é verdade.
No mínimo chegar, pá, este podcast chega a muita gente, no mínimo chegar aos 2000 subscritores.
É verdade.
Não achas?
É.
Pá, malta, façam aí o, tens, não, tens, olha, agora tens de falar para a câmara e pedir à malta para subscrever o teu canal.
Ok. Malta, quero pedir 2000 inscritos, fazer uma batalha com o muçulmano e, caber 2000 inscritos, deixem like, comentem. Em vários vídeos meus, também tenho outro canal, que é meu.
Aí, mas já estás a divulgar o outro. É pá, tu também, ó Vicente.
Não, é tenho no meu canal no YouTube, é tenho um.
Pronto, olha, fica aí o rap. Fica aí o rap. Olha, primeiro faz já subscribe. Já te vou dar aqui um. Pronto, okay. Já tens mais um, olha, já tens mais um inscrito.
E também ativar o sininho.
Ativar o sininho. E aí, ele vem com a linga-linga toda, velho. Isto é o couve. Que youtubers é que tu vês?
Os youtubers que eu fecho é... Os meus youtubers favoritos, eu tenho um youtuber português, que é o Sarcásio.
O Sarcásio?
Sim.
Ok.
Ele também fez uma batalha com o muçulmano, canão.
Muçulmano?
É.
É?
É sim.
É aquele cantor que mostraste há um bocado.
É.
Quem? É. Muçulmano? Ah, é isto?
É muçulmano.
Ah. Mas isto é o quê? Isto é um canal de quê? De gaming?
É, ele tem o canal de gaming também. E também tem este canal que faz... Os raps todos.
Ah, ele é rapper?
É.
E era o estilo que tu curtias cantar? O rap?
Sim.
Tem ali uma batalha com a Porca Pepa?
Não é a Porca Pepa.
Ah, pensei que estavas a dizer
que...
Ah, tu querias fazer uma battle com ele?
Sim. E ter a letra este youtuber que eu disse que eu sou Arcácio, escrevi a letra e eu fui canal muçulmano, é claro. Eu quero muito.
Eu acho que, atenção, vocês além, eu quero só recuperar aqui o campeonato de Itália, que aconteceu, o europeu, porque vocês, é a forma como vocês ganharam. Que é, tu vais-me contar agora mais detalhada a estratégia para ganharem, porque houve aqui uma estratégia para amanhã, outra para a tarde, e ganharam um francês, não foi? E eu acho que isto é muito mau tom, que não lhes bastava já o Éder. Não lhes bastava já o Éder, que lhes deu aquele trauma, de repente também há o Vicente, não é? Os franceses, nós estamos a destruir a autoestima dos franceses. Acho que tem que haver aqui alguma moderação.
Sim, aquele francês era o recordista mundial.
Ok.
E nós... Eu sabia que tinha ali algumas limitações na prova de 100.
Uhum.
Além do Vicente ter 16 anos, ainda precisava de um bocadinho mais de treino para estar mais com aquela prova bem preparada. Mas já tínhamos visto outras provas anteriores em que ele tinha destacado e tinha estado muito bem, aliás, 12.
Uhum.
E então falei com o Vicente antes da prova e disse ao Vicente: o que é que queres fazer? Ganhar, fácil. Então, opa, mas são 100 metros, são 4 piscinas, sabes que tu depois chegas ali à terceira. Não, eu ganho ao Belly. Ganhas ao Belly, está bem. Então, mas queres ganhar, queres bater o recorde do mundo, queres só ganhar? Não, quero ganhar e bater o recorde do mundo. Está bem, vou aproveitar a deixa.
Ambicioso.
Então pronto, olha, vamos fazer um jogo. De manhã, vais com o Belly, fazes as 4 piscinas, mas na terceira piscina ficas ao lado e na última piscina deixas ele ganhar, que é para tu guardares muita energia, que é para à tarde conseguires bater o recorde do mundo e ganhares a final. E ele, sim senhor, foi para a prova, fez exatamente o que combinámos, tal, 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 pronto, e na última piscina deixa-o ganhar confortavelmente.
Uhum.
E nós, e eu, caladinho, tá, correu espetacularmente. Então, ó Vicente, aquilo ainda dava mais um bocadinho no final, sim, eu deixei-o ganhar, olha, porreiro. Chegámos à tarde, na final, pronto, Vicente, agora já sabes como é que é. É, vais ali nas duas primeiras ao lado dele e depois tens que o deixar para trás, claro. Porque não consegues bater o recorde do mundo. Ah, sim, foi. Uma, duas, três. Onde é que ele ficou, não foi?
Sim,
foi.
Então, mas confias mesmo no Rui, pá?
Sim.
Mas não achaste arriscado? Eu sou um treinador, me dissesse, na última piscina, deixa-o andar. Eu desconfiava.
É.
Não, mas confiaste plenamente?
Sim, claro.
Mas sentiste que, por exemplo, nessa piscina aí ainda conseguias passá-lo?
Sim, eu queria passá-lo, é o Axel Palik, fechar. Eu queria bater o recorde do mundo, passar ele, que ele é um recordista mundial. Fazer o suposto para 4, que ele não vai ser para 4.
Que idade é que ele tem?
Eu não sei, deve ter uns 25.
Tem muito mais experiência então, não é?
Tem muito mais experiência, e sendo recordista mundial já
ele,
tem...
Era ele o recordista ainda
já,
por cima.
Já tem provas mostradas e entretanto ele já conseguiu melhorar as marcas e bater ali mais um recorde mundial.
Uhum.
Em piscina longa do Che Mariposa. Por isso é que eu tenho andado a avisar o Vicente,
pá, que isto aqui, franceses, se calhar... pá. É que é a forma como ganhas. É criares uma expectativa, não é? Olha, de manhã não chegas lá e depois à tarde bates-lhe o recorde. Não se faz, Rui, é maldade. Isso depois, é uma estratégia maldosa.
Depois nós vamos conhecendo os adversários. Eu já vejo o Axel nadar há muito tempo. E não só o Axel. Existem outros atletas com tão bons ou melhores.
Uhum.
Pelo mundo fora. Mas na Europa, sem dúvida que ele se destaca. Mas vamos conhecendo também os atletas. Como é que eles funcionam, como é que uhum. eles fazem as coisas. Ele é um atleta de muito ritmo.
Uhum.
É um atleta que nada igual do início ao fim. Sem perder ritmo. E isto dá-nos aqui algumas armas para trabalhar, né?
Sim, sim.
Depois já era o que o Vicente acabou de dizer. Ele sabe que o outro é mau nos percursos subaquáticos e o Vicente consegue fazer percursos subaquáticos melhores do que o outro.
Sim.
Onde ele consegue poupar alguma energia porque faz ali 10 metros de percurso subaquático, então vai poupando energia no nado.
Sim, sim.
E depois consegue debitar essa energia toda no final.
Estás habituado a cantar, aguentas o ar muito mais tempo fora, não é?
É.
Olha, e, tu falaste aí que foi em 2009, não foi? Que começaste, focaste em natação adaptada, não foi?
Eu já estava a trabalhar desde 2004 2005 em natação adaptada. Depois em 2007 foi quando entrei no Sporting, uhum, e assumi a natação adaptada do Sporting. E em 2009 foi quando começámos a ter muitos, muito bons resultados, tanto quer a nível nacional quer internacional.
Ao ponto de esses bons resultados fizeram com que tu recebesses o prémio Strompe, recupera esta aqui, técnico do ano em 2009.
Exatamente.
Não venho aqui só para te elogiar, venho fazer provocações. Eu não devido a tua enorme competência neste ano, obviamente, mas deixa-me dizer-te que isto foi no ano em que o Sporting em futebol teve Paulo Bento, técnicos do ano, Lionel Pontes e Carlos Carvalhal. Portanto, ainda foi mais difícil, foram três treinadores no mesmo ano. Portanto, para ti ainda foi mais difícil ser técnico do ano, estavas a competir contra três, mas foste o técnico do ano nesse ano.
Fui, inesperadamente, não estava nada à espera.
Não estavas o quê? Já tinhas o
discurso preparado? Não. E por acaso até tive a confidência de que achava que aquele prémio era demasiado precoce, porque eu ainda não tinha feito nada para ganhar aquilo, que ainda ia fazer. E assumi a responsabilidade e continuei a fazer.
E bem, e olha, temos aqui este... Olha, nem que seja a confiança de um atleta te dizer, epá, eu vou deixá-lo passar porque confio na tua estratégia para a tarde.
Sim, nós fazemos boa equipa.
Olha, tenho aqui algumas mensagens do Vicente para ti. Não, quer dizer, tu é que acho que tu é que mais deste, não é? São mensagens que o Vicente te envia para o telemóvel para mostrar...
Constantemente.
Para mostrar a competitividade deste menino.
Ah, sim. E é super curioso.
Por exemplo, primeira... Sim, sim. Ele foi... No fundo, o Rui agora está aqui a fazer um expose das coisas que tu lhe envias.
Tá.
Por exemplo, Rui, amanhã quero que o professor tire os tempos... O professor és tu, é isso?
É.
Que o professor tire os tempos e compare com o vídeo do Mateu Rivolta, 50 metros mariposa.
Ao qual eu respondo: olha, mas o Mateu Rivolta não é o recordista mundial. Vai, mas é ver os vídeos do recordista mundial, porque tu tens de ser melhor que o Rivolta, mas melhor ainda que o recordista mundial.
E ele depois petos desse também.
E ele vai direto. Ele chega uma vez chegou ao treino. Oh Rui, eu hoje vou nadar igual ao Mike Spitz. Eu, what? Mas isso nem sequer é do meu tempo, é anterior a mim, e tu sabes quem é que é.
Mas
o...
Mas como é que chegas ao Mike?
Eu vejo os vídeos dele, também, e...
No YouTube?
Sim, claro. Eu queria derrotá-lo, fazer o recorde dele, que ele está no Beijing em 2008, para ter o recorde olímpico com 50-58. Recorde olímpico, e eu queria fazer este recorde para ele.
Bem, isto é mesmo mentalidade de campeão, pá.
Não há limites.
Mas espera, vai mais longe. Por exemplo, outra mensagem: Rui, tens que ir à internet pesquisar 11 benefícios das bananas e depois diz-me o que achaste sobre a banana. Sobre as bananas, pá, mas vamos a este ponto.
Estávamos a falar sobre nutrição no treino. Tenham muito cuidado com aquilo que comem, porque é importante agora vocês fazerem uma alimentação cuidada, e para agora começarmos a equilibrar aqui os hidratos e vocês fazerem uma boa preparação. Sim. Para o campeonato. E o Vicente vai para casa e vai para o Dr. Google e começa a pesquisar, pimba, 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 e manda-me este comentário: olha, já tu por acaso conheces os benefícios da banana? E eu, olha, não, mas diz-me lá, conta-me lá. E depois começa a falar das vitaminas: tem esta. E eu achei-me piadão.
Sim, coisas que tu nem imaginas. Olha, se calhar isto também já é a mentalidade de treinador, pensar nos melhores, não é?
Quem sabe? Futuro. Eles já sabem, eles têm que ser campeões do mundo, têm que ter mais do que 30 anos. E tem que ter a carta de condução. Aí já podem ser treinadores.
Aí são os pré-requisitos?
São os pré-requisitos para serem futuros treinadores.
Mais uma mensagem. Rui, vê este vídeo para comparar com o Michael Phelps, mais uma vez.
Sim.
Mas comigo, como eu fiz a prova no Jamor 100 metros mariposa, depois faz isto lado a lado com o Michael Phelps.
Eu queria que eu fizesse uma imagem de sobreposição de um com o outro, para comparar as provas de um com o outro. Sabes aquela imagem que aparece esbatida por cima de outra imagem?
Sim.
Tipo, há Jogos Olímpicos.
Mas comparas o teu estilo, vais tipo tentando aperfeiçoar o teu estilo de natação a ver outros nadadores?
Sim, claro.
E é ele próprio. Eu filmo e mando-lhe os vídeos daquilo que faço no treino. E olha, vê lá, o sapinho que está aqui a nadar.
Pois, o maior adversário, às vezes o nadador é ele próprio, né?
E ele às vezes pede: oh Rui, manda-me aí os vídeos que fizeste hoje porque eu quero melhorar.
O que é mais difícil para ti na natação?
O difícil para mim na natação é nada.
Nada, zero. É tudo bom.
É tudo bom.
Tudo fácil.
Sim.
Pronto? Ainda bem.
Olha, aqui dá o otimismo em pessoa.
É, facilita-me a vida.
É pá, não há nada difícil.
Não, nada.
A chatice de teres que desequipar e equipar.
Bem,
a logística da natação.
Quantas vezes que os casos de competição, depois para tirar, já estou morto, já estou a suar.
Ah, já estás, sim.
Tu sabes como é que são aqueles fatos de competição na natação?
As licras mesmo do corpo todo? Ou...
É, o teu corpo é assim, sim. E os fatos são metade.
Pois aperta.
E aquilo tem que entrar.
Sim.
E então é complicado, é muito complicado vestir um fato daqueles.
Tem, há mínimos de pesos, máximos para as categorias ou não?
Não.
Não tem que haver uma pesagem, porque isso às vezes não, pode influenciar
não.
Também.
Não, não, aí não. É só o nível de capacidade. Dizemos que a natação é o desporto mais justo porque é o corpo e a água. E não, não há ali mais diferença nenhuma. Depois pode ser alto, pode ser baixo, pode ser largo, pode ser fino. Podes ter o teu morfotipo,
uhum.
Mas depois vão-se comparar dentro de água. Vão comparar os trabalhos que fizeram, comparar o talento. Dentro de água.
Mas e estas provas aqui, este caso aqui do Europeu, isto é, como é que é, isto é organizado, há federações, como é que funciona? Porque tu dizes que não, ou seja, não qualifica para os Paralímpicos, não é? Portanto, como é que é a gestão aqui das competições, como é que funciona?
Olha, aqui politicamente é muito complicado, está a ser ainda muito complicado e não sei até quando é que isto se vai arrastar. Embora os franceses estão a fazer uma força enorme, uhum. para que seja criada uma categoria para que o síndrome de Down possa competir nos Jogos Paralímpicos. E sei que isto está a acontecer há muito tempo, mas isto não desembrulha. Porque quem detém agora, neste momento, os direitos da participação deles em termos competitivos é uma entidade... E o IPC, com o International Paralympic Committee, que é o detentor da natação paralímpica e dos Jogos Paralímpicos, entra em conversações com eles e depois não chegam a nenhum consenso. E depois o IPC também tem algumas limitações em termos de cotas globais,
uhum.
Para fazê-los entrar, vão ter que fazer sair outros.
Mas, por exemplo, este europeu aqui, como é que é organizado?
Este europeu é organizado por um país que se candidata,
okay.
À organização do europeu.
Mas há uma entidade central?
Há uma entidade internacional, a DZIZE,
okay.
Que trata da natação do síndrome Down. Neste momento existe outra entidade que está a ganhar terreno e está a ser impulsionada para começar a trabalhar com eles.
Uhum.
E é uma entidade em que nós estamos de olho bem aberto para saber como é que...
Mas é uma coisa privada ou é uma coisa estatal?
É estatal, é uma entidade que organiza uma prova muito, muito badalada, que é muito conhecida, que é os Global Games,
uhum.
Que é os Jogos para a Deficiência Intelectual.
Ok.
E eles criaram uma nova categoria destinada a pessoas com déficit cognitivo e trissomias,
uhum.
onde os síndrome Down podem ser, sim. Enquadrados. E nós estamos a fazer o processo de classificação para podermos participar nos Global Games.
Uhum.
E os Global Games foram a porta de entrada de muitos atletas S14 para os Jogos Paralímpicos. Por isso nós,
okay.
vamos tentar percorrer o mesmo caminho.
Uhum. Olha, onde for a competição, estás lá para ganhar.
É verdade. Estou aí para ganhar.
Então, e só há mensagens a pensar na competitividade? Não usas, por exemplo, o Rui como, sei lá, alguém para desabafar? Uma prova que seja mais complicada...
Não.
Não mostras essa...
Pessoalmente,
é mais pessoalmente.
Às vezes manda-me assim uma mensagenzinha: olha, estou aqui a criar um jogador no FIFA. Que idade tens? Quanto é que pesas? Diz aí o teu...
Está-te a criar a ti?
O teu nome completo. Eu já tenho jogadores no FIFA aí por fora, né?
É,
com o meu nome e com as minhas características, eu não sei. Porque eu não jogo FIFA.
Costumas jogar com que equipa?
É claro, o Sporting. É o Sporting, claro.
Sabes, no podcast em que estás e queres, não é, queres ficar bem agora.
Uhum.
Olha, mais coisas aqui sobre a natação adaptada. Ah, não, mais sobre a natação não. Agora quero falar sobre o Rui também. Quero falar sobre ti. Porque tu és um especialista em cerveja.
Oh.
Pelo menos disse, penso que tenha sido a tua mulher, que disse que em Amsterdão foram visitar o Museu da Heineken.
Sim.
E participaram num concurso quem tirava a melhor imperial.
Ah, isso não poderia deixar de ganhar.
E ganhaste tu.
Claro.
E pronto, eu na qualidade de apreciador de cerveja, mas que não sabe tirar uma imperial, venho perguntar como é que se tira uma imperial. Qual é que é o truque para não deixar aquela dose de espuma absurda?
Basicamente, nos primeiros passos, na primeira fase da imperial, tu não podes deixar que caia ali muita cerveja em pinga.
Sim.
Então tens que fazer escorrer a cerveja pelo copo, lavar o copo, basicamente, e a partir do meio da cerveja endireitas o copo e depois aí a espuma é a gosto. Se tu queres mais espuma, baixas um bocadinho mais o copo, metes mais ar. Se queres tirar, encostas.
Mas isto é um cervejeiro, pá. Isto de repente é um senhor que tem uma cervejaria artesanal em casa.
Não sou de boa terra, onde se bebe muita cerveja.
Qual é a terra?
É perto da Guarda, chama-se Pinel.
Ok, mas tem tradição de... Não, é uma terra de cervejeiros?
É simplesmente porque se calhar no interior não há tanta coisa para fazer, então a malta melhor é cerveja.
Pá, a mim irrita-me solenemente, eu sou um bocado germofóbico, então quando servem uma cerveja e metem a boca a tocar na cerveja, uhum, mesmo, quando sobe o copo até, sabes, a ver aquela, sei, boca de saída da cerveja. Não se deve fazer isso, para não.
Pois.
Mas toda a gente faz isso, toda a gente tira cervejas.
É bom porque quando tu queres pouca espuma ou a cerveja está a ficar com demasiada espuma, aproximas o copo da boca da torneira para fazer com que a cerveja, a imperial, fique com menos espuma.
Pá, vocês podiam fazer aqui uma joint venture e fazer um restaurante, pá.
Por que não?
Temos aqui a cozinha.
Eu trato do bar, ele trata da cozinha.
Temos o bar. Não, o Vicente trata da cozinha e trata também de sessões de espetáculos. Olha, não é?
Sim.
Faz a parte da cantoria, que ainda não mostraste, eu estou à espera que mostres o vídeo.
Da animação.
E podem criar já, queriam arranjar-se um nome já para o restaurante? Como é que lhe chamamos?
É de uma ideia.
Então.
O nome do restaurante vai chamar O Cozinheiro Vicente Pereira.
Então, e o Rui? Não é parceiro?
É, também é parceiro.
Então, e onde é que eu estou aí no nome?
Vicente e Rui com o I comercial.
Ah, já sei. Vicente e Rui, os campeões.
Pronto.
Vicente e Rui, os campeões. Parece muito bem.
Sim.
Gosto.
Muito modesto.
E podemos pôr aí o Ricardo também no nome do restaurante.
Sim, pode ser.
O que é que faz o Ricardo lá no
Ricardo
restaurante?
Ricardo, treinador adjunto, correto?
Ah, o Ricardo também safa bem a tirar a cerveja.
O Ricardo, que é o Ricardo, é o treinador adjunto.
É o treinador adjunto. Não é?
É, sim.
Então, como é que fazia? Como é que ficava assim?
Ficava Vicente, Rui e Ricardo Pepe, os treinadores mais felizes do mundo.
Ah, é,
ficava,
pá.
Ele era o mental coach, para manter não é, o staff do restaurante com motivado.
Uhum.
Olha, malta, onde é que vamos jantar hoje? Então vamos jantar ao Vicente, Rui,
é muito
Ricardo.
Não, o que acabar por acontecer é o que acontece nos restaurantes, que é dizer só o nome do proprietário, diz o nome de um. Vou ali ao Vicente.
Yeah.
É o que ia acabar por acontecer. E eu, onde é que eu entrava? Eu também não me importo de pertencer a essa sociedade.
Tu vais ser o porteiro.
Mas
eu
estou aqui a tentar tratar-vos bem e de repente tu dizes que eu sou o porteiro, pá. Mas isso é baseado em quê?
Era um elogio, ele estava.
Era um elogio?
Ele estava a querer dizer que tu és grande.
Achas que eu meto medo de alguém?
Não.
Então o porteiro. Mas para que é que é preciso um porteiro?
É porque fazer as pessoas entrar no restaurante.
Ah, ok. Já percebi. Tipo um mestre de cerimónias, uma pessoa que recebe as pessoas.
Sim, sim.
Ele é simpático, não
é? É.
Encaminha as pessoas à mesa.
Sim.
Ah, ok.
Pode ser fixe.
Não, sou eu que vou ter que dar a cara quando houver competições, o cozinheiro não estiver. Quer dizer, olha, desculpa lá, mas o Vicente agora está na Bulgária a bater 7 recordes do mundo. Hoje o restaurante está fechado. Eu é que vou ter que dar a cara.
É.
Quem é a cozinha?
Sou eu.
É tu, e qual é que é a ementa?
Tu estás na competição, quem é que fica lá a cozinhar?
Ah, é.
Pode ser o Nuno.
O Nuno.
Quem é o Nuno? Quem é o Nuno?
É um colega.
O Nuno Silva.
Então o que é que vai estar na ementa? Agora, 3 pratos.
Ok. O 3 pratos vai ser. Massa à bolonhesa.
Massa à bolonhesa, é claro, tinha que ser.
Empadão de carne e chouriço.
Mas isso fica muito caro, pá, fazer.
É verdade.
Empadão de carne e chouriço, escolhe só um porque, pá, pensa tá. Também na rentabilidade do negócio. Vamos ficar cheios de dívidas, pá.
Fazer uma comida especial pelo chefe. Vai ser feijoada de choco.
Feijoada de choco é muito
top.
Bom.
Adoro.
Sim.
Mas feijoada de choco tem um problema. Que é, se for o choco preto, ficas com a língua pintada.
É verdade.
Portanto, eu imagino, eu quero levar a minha mulher a jantar fora. A minha mulher tudo bem, mas pessoas que levam num primeiro date.
Sim.
Acabaram de se conhecer.
Sim.
De repente vão estar com a língua preta.
Não, claro que não.
Não dá intimidade. Ou seja, tem que estar o staff,
Sim.
Não é? Tu, pois, bar também fazes um bocadinho ali uma perninha nas mesas, tens que avisar as pessoas.
Sim, a gente tira, faz ali um tira-sabor.
Olha, atenção ao, podemos dar não, atenção ao feijão de choco, não peçam se não têm intimidade. Então, feijoada de choco?
Sim.
Massa bolonhesa?
Sim.
Empadão?
E também fazer uma comida, é muito, eu gosto muito, que é batatas fritas com pifa cavalo,
uhum.
Ovo a cavalo,
sim.
É muito bom, com ovo, é claro.
Mas eu gostei da ordem, batatas fritas, normalmente é ao contrário, com bife. Olha, eu chamava-lhe mariposa.
Olha...
O que é que nós lhe chamamos mariposa?
O restaurante ficava muito giro se chamasse mariposa.
Eu tive uma ideia. Fazer Vicente com regordinho da Nacional dos 200 quilos.
Sempre tão grande, para pesquisar não dá. Uma pessoa quer ir ao Google para encontrar o restaurante. Vicente, não dá.
Não dá. Fazer Vicente, Ricardo Berber, Rui Gama, os mais felizes do mundo.
Eu acho que isso pode ser tipo o slogan. Pode estar por baixo do restaurante, mas tem que ser... Imagina, eu agora venho daqui. Acabamos de gravar o podcast. Temos um jantar marcado no restaurante. Para dizeres às pessoas: olha, agora vou almoçar ao Vicente e Rui e Ricardo, os treinadores mais felizes do mundo. Não, vou almoçar ao Mariposa. Ou outro nome, assim, pode ser outro.
Sim.
E podíamos ter comida mexicana e bebidas mexicanas.
É.
Olha, ele gosta da bebida, já reparaste? Ele gosta da pinga. Então vá, já temos ali. E as entradas?
Sim.
O que é que era para entradas?
Ah, as entradas. O meu pai gosta muito. É.
Então temos o pai a tratar das entradas também.
Sim, vai ser.
Bem, a quantidade de staff, nós vamos ficar com uma dívida, pô. Mas tem que pedir um crédito.
Ainda vai ser pão de queijo.
Ok, gosto.
Gosto.
Então, mais.
Sabes fazer isto tudo, não sabes?
É claro que sei. É tudo.
É que eu não vou pagar mais ninguém. Eu também estou na gestão. Eu também estou na gestão disto.
Também vai ser uma. Ameixas. Também.
Ameixas? Mas de repente estamos num restaurante que tem muita variedade, não é?
É.
Ameijoas, ou seja, ou era uma marisqueira ou de repente ameijoas com uma massa bolonhesa. Não sei se as pessoas vão desconfiar deste restaurante. Dá tudo de repente, não é? Feijoada de choco, empadão. Mas pá, pão de queijo, ameijoas? Mais alguma?
Sim, mais uma. E também um waffle com...
Ai, é waffle, muito bom, mas...
Salgado?
Sim, salgado.
Ah, ok.
É salgado. E... Também o recheio é de caramelo.
Caramelo salgado?
Sim.
Olha.
Eu também gosto, sim.
Olha.
Eu falo com um recheio de caramelo salgado. Isto até é buscar o olho a clientes que só querem lá uma coisa mais rápida. Comem só uma waffle.
Sim.
Sobremesas?
Sobremesas. Mousse de chocolate.
Mousse de maracujá também.
Mousse de maracujá também. Um bolo de bolacha com recheio de amendoins.
Ui.
Foi muito bom.
Dá para misturar e fazer, consegue fazer mousse de chocolate e maracujá?
Sim.
Será que fica bem?
Eu acho que sim.
Corta ou não?
Não. Também vai ser... Também vai ser uma bacosta, claro. É...
O teu pai era um assessor disto.
É.
Já vimos que o Nelson é guloso.
É. É muito grosso, também come doce.
Qual é que o teu pai gosta então, para meter?
Ah, baba camelo.
Ah, baba de camelo, clássico.
Não presta para nada.
Não presta?
Não presta.
Aí eu adoro.
É tão bom.
Ah, ok. Epá, olha, eu estou... As bebidas, então, temos aqui a Imperial tirada pelo uma cerveja artesanal, não é?
Yeah.
O que é que tu gostas de beber?
É água, claro.
Água?
Coca-Cola.
Ui, olha as bebidas, olha, não me digas isso, sou um treinador.
Eu não bebo isso. Também fazer uma para os treinadores, fazer uma cerveja, uma embrial com álcool, dois
com álcool,
dois.
Ah, está prometida aquela sem álcool para ti.
Sim, já também está prometida.
No final do campeonato, se aquilo correr muito bem, vai toda a gente beber uma cervejinha
sem álcool, sim, para mim. E também uma é uma Zambrisby.
Summersby?
Sim.
Boa.
Também bom. A minha mãe gosta.
Epá, tu devias ir ao Masterchef.
É verdade.
Gostavas de ir?
Gostava muito de ir, sim.
Epá, então, olha, até podes usar, olha, Eu acho que de certeza que há diretores de programas da RTP. É na RTP? Como é que passa o Masterchef? Nem sei. Olha, lança agora aqui. Queres lançar a tua candidatura ao Masterchef?
Pode ser.
Aqui para esta câmara?
Sim, sim.
A fazer o teu pedido de candidatura, malta? Estou aqui disponível para ir ao Masterchef?
Sim. Malta, estou aqui disponível para o Masterchef Júnior.
Júnior? Sim.
Da bem, quero fazer comidas. Muitas comidas a dar. Entregar para os chefes lá da mesa.
Quais é que são os chefes que estão lá agora? É o chefe Ivo Paula, não é? Nem sei. Agora não me lembro. Mas tu tá disseste aí que queres ir ao Masterchef Júnior, mas tu já bates recordes. Séniores, com idade júnior, na natação. Sim. Eu acho que podes ir ao sénior.
É.
Ias lá, pá, ias limpar a concorrência.
Sim.
Não é? Achas que, pá, achas que a Cuca Roseta, se for lá ao Masterchef Sénior, achas que tu não cozinhas melhor que ela? Claro que sim.
Claro que sim.
São estes os chefes?
Sim.
É pá, não faço ideia quem são. Isto não era o Gusta que era chefe do Masterchef, agora...
Não está ali a melhor chefe do mundo, que é Justa Nobre. É o melhor chefe do mundo.
É o melhor chefe do mundo? É a tua referência?
Uhum, é.
Mas olha que trabalhar numa cozinha, num restaurante, é quase tão difícil como ser atleta de alta competição em natação.
É.
É muito exigente e trabalhar em equipa, na natação, é uma coisa mais individual na piscina.
Sim.
Gostas de trabalhar em equipa?
Gosto, eu gosto muito de trabalhar na equipa, com os colegas, o tio, com o João, o André. Eles são muitos meus amigos, é meus colegas, gosto muito deles. E também ter os dois colegas, que é os Surtos Olímpicos. É os Cabreças e o Josemar.
E tu fazes provas de... Fazem provas de equipa também, tipo testemunho ou só individuais?
Fazem estafetas também.
Também fazem estafeta?
Sim.
Mas dá-te mais gozo as individuais?
Sim.
Olha que não sei.
Ah, não?
Eles estão sempre a pedir para fazer estafetas.
Ah, é?
Sempre, adoram. E transcendem-se.
E nas estafetas a parte boa é que podes pôr a culpa nos outros, não é? Se correr mal, a culpa não é tua. É a parte boa da estafeta.
Se porventura algum não estiver tão bem, tem que se compensar uns aos outros. Por isso é que é a equipa.
Mas, por exemplo, olha, estavas a falar, gostas de jogar futebol, o futebol já é uma coisa mais coletiva, não é? Depende muito mais da equipa.
Sim.
Mas às vezes a natação, sei lá, eu, por exemplo, não era um desporto que eu conseguisse fazer porque fica demasiada responsabilidade em mim.
É.
Tens de ter um bom treinador, não é? Será estar-te nisso. Às vezes sentes que tens muita responsabilidade quando estás na piscina?
Sim, tanto.
E quando estás lá consegues abstrair-te? Do, tipo, quando estás, sei lá, aquela coisa com a água, não é? Uma pessoa na água não, fica ali no seu mundo.
É. É, quando eu estou na água, quando eu faço o super aquático, esta parede, eu não ouço nada, o Rui a falar. Quando a grita comigo.
Ele gosta de não te ouvir, pá. Eu não sei, estou a sentir aqui um padrão de não gostar de ouvir o treinador.
Estou a descobrir coisas.
Por acaso ainda não se inventou forma dos treinadores falarem com os atletas debaixo d'água?
Já.
Ah, já?
Já.
Ah, é? Como é que é?
Existem uns aparelhos que se utilizam junto aos ouvidos que por vibração transportam um som.
Não acredito.
Tu ouves por vibração.
Mas calma, mas tem que estar. Então ele tem que levar isso nos ouvidos ou não?
Tem. E nós com o microfone fora.
Ah, e já usaram isso ou não?
Já.
Então afinal consegues ouvi-lo debaixo d'água?
Sim, claro.
Mas com percepção?
Sim. Tu consegues ouvir perfeitamente.
Não sabia. Mas por exemplo, nas competições podem usar isso?
Não.
Ah, ok.
Por isso é que nós não usamos tão frequentemente. Usamos pontualmente quando precisamos fazer algum trabalho mais específico. Mas no passado já utilizámos muito. Com o Vicente nós basicamente conseguimos dar instruções e o Vicente é competente o suficiente para ouvir 3, 4 instruções e colocar numa tarefa. Já outros colegas do Vicente se calhar já não conseguem fazer tão eficazmente, então já precisam de outro tipo de auxílio e utilizamos esse intercomunicador para melhorar as performances deles.
Ele está num nível muito mais avançado?
Sabes, é um nível de entendimento da mensagem, de compreensão da mensagem, integração dentro do padrão, que é diferente, é uma característica que o Vicente tem algo superior aos outros.
Pois é isso, eu fico espantado, é aqui com esta coisa, pá, estes recordes, ou seja, estes recordes estavam sedimentados há muito tempo, estes que ele bateu?
Sim.
Tinham alguns anos?
Alguns já tinham anos.
Mas e qual é que é a regularidade das provas europeias? Costuma acontecer todos os anos?
2 em 2 anos. E mundiais, 2 em 2 anos. Ou seja, este ano temos mundial, para o ano teríamos um europeu.
Muitos atletas envolvidos nestas provas?
Sim, agora neste mundial vêm 200 e pouco. Infelizmente não vamos ter a participação de alguns países que nós gostávamos de ter cá, porque a mim dava um gostinho especial.
Mas porquê?
Porque eles eram e são os melhores do mundo, e eu tive a oportunidade de ir.
Qual é o país que não vai participar?
Austrália.
Mas porquê é que não vão participar?
Não vão participar porque decidiram estrategicamente participar na Virtus.
Na tal que está a fazer agora esse investimento.
Exatamente.
Isso provavelmente também depois tem patrocínios envolvidos, não é? Ou não?
Também tem, e estrategicamente eles conseguem ter este ano esses jogos organizados pela Virtus na Oceania e não viajar, não gastar dinheiro, basicamente para poupar dinheiro para o ano estar em Vichy, em França, para disputar os Global Games.
Uhum.
E é onde nós gostaríamos de estar também, por isso é que estamos a pressionar a Federação para nos permitir
Mas conseguiriam estar nas duas competições ao mesmo tempo?
Sim, nós queremos estar na linha da frente para fazer esta integração da criação da classe dos S21 para os Jogos Paralímpicos.
E como é que é a competição nacional? Como é que funciona? Porque a preparação para os internacionais também depende da competitividade cá, não é?
Sim, basicamente, neste momento, os melhores atletas nacionais são do Sporting.
Uhum.
É o Vicente, o Vicente, o João, o André, o Diogo, são neste momento os melhores. Sim, acho que posso dizer isto e não fiz suscetibilidades.
Sim.
São os melhores atletas portugueses e conjugam-se muito bem, até porque têm uma estafeta de estilos que é recordista nacional.
Uhum.
E foram medalha de ouro no europeu.
Uhum.
É o André Costas, o João Abruços, o Vicente na Mariposa,
cada um no seu estilo,
e o Diogo Acrol.
Porquê que a Mariposa é o que tu gostas mais?
É porque para dar mais força na água. Uhum. Puxar na água, fazer um mais rápido na Mariposa, fazer bons recortes.
Não concluí a minha ideia.
Sim, sim.
E os australianos são, sendo os melhores do mundo, e foram eles que abriram portas a tanta evolução.
Sim.
Porque culturalmente são completamente diferentes. Então tive a oportunidade de viajar para a Austrália e aprender juntamente com um grupo de australianos e o recordista mundial dos 200 mariposa, mais a sua treinadora. Tive a oportunidade de estar lá três semanas com um colega do Vicente, com o João Vaz, que é multimedalhado, é um dos uhum. atletas mais medalhados em Portugal, e tivemos três semanas a aprender com os melhores e fizemos os trials australianos e depois viemos embora e trouxemos aquele não ao todo para cá e a grande ascensão da natação com o síndrome Down começa a partir daí.
Mas isto é um investimento do Sporting da ida para o... Aí se fizeste por fora, foi isso?
Sim.
Ou seja, tu proativamente foste à Austrália para aperfeiçoar aqui a metodologia de treino.
Aprender.
Mas foi aprendizagem de treino, é isso? De...
Sim.
Ok, ok.
Especificamente com.
Mas foi um investimento pessoal, é isso?
Sim.
Mas porquê é que. Ou seja, pá, qual é que é o também? Eu quero perceber aqui a tua parte, o gozo também. Isto tem a ver com o quê? É um objetivo pessoal teu também? É, esse acompanhamento que tu fazes, esse aperfeiçoamento? Qual é que é a motivação?
Olha, uma das bases das minhas características pessoais é o ódio pelas injustiças, e para mim não há maior injustiça do que ter miúdos com síndrome Down capazes de tudo,
claro,
fazer
sim,
tudo,
sim.
Ser ativos na sociedade, ter uhum. vidas autónomas, de ser grandes atletas, de mostrar ao mundo que
claro.
Têm, que são elementos válidos para a sociedade, de serem miúdos que fazem a abertura dos Jogos Paralímpicos, aparecem a fazer marcaçõezinhas, aparecem nas imagens todas, é tudo muito bonitinho, são a cara da deficiência a nível mundial e depois não podem participar nos Jogos Paralímpicos. Deixa-me rir.
Claro. Sim, não faz sentido. Aquilo que nós vimos ali, Vicente nada nas horas, aquilo isto tem que ter uma competição?
Não, isto revolta-me muito e um dos grandes objetivos que sempre pautou este meu trabalho era esta luta para a inclusão.
Uhum.
Agora, sabendo que politicamente não tenho meios para fazer nada, deixa-me fazer pelas competências. Então estou a elevar o nível o meu trabalho foi elevar o nível de competências.
Ou seja, queres desportivamente fazer com que isso
sim,
seja possível.
Mostrar ao mundo que este miúdo que está aqui ao meu lado faz um 10 aos 100 livres, um 14 aos 100 mariposa. Pá, por amor de Deus. Isto é, não há muitos miúdos a conseguir fazer estas marcas sem treinar.
Sim, tu optaste, ou seja, se vês que não dá para fazer isso, epá, na secretaria tentar que as coisas funcionem, então bora desportivamente, fizeste ao contrário do que se faz. Pá. Sim. Normalmente as pessoas quando não funcionam tentam na secretaria, tu foste fazer ao contrário.
Olha,
foste fazer bem.
Sabes quando tu lutas tanto por uma coisa que até já as próprias pessoas do Comitê Paralímpico se viram para ti, olha o do Síndrome Down.
Sim.
Às vezes com um ar de gozo, mas eu não quero saber. Sabes? É quando tu estás tão focado num objetivo e sabes que vais cumprir,
claro,
e sabes que o vais alcançar, se não for comigo, há de ser por quem fico com o trabalho.
Deixas o legado, não é? Um caminho.
Mas o legado está feito. Está tudo. O caminho está trilhado. Temos aqui um...
Também estás muito facilitado pelos atletas que tens.
Temos um campeão para anos.
Quantos anos é que tu queres nadar?
Agora tenho 17 anos e...
Ainda tens muito tempo.
Tenho muito tempo.
A carreira de nadador dura até que idade? Em alta competição?
Não sei ainda.
O Phelps nadou até que idade?
Põe uns...
Quantos?
Com 45.
30, 45.
Era bom. 30.
Olha, tu gostas do Phelps, não é? O que é que está por trás do trabalho destas 12 medalhas? Mesmo, eu quero saber concretamente. O que é que tu... Acordas a que horas para treinar? Coisas que tu tens de fazer que... Com atleta, com uma pessoa que não é atleta não tem que fazer.
Eu acordo às 8, 7 para ir para o treino de manhã.
Vai pôr o teu pai?
Sim, o pai e a mãe também. Às vezes.
Ficam a ver o treino?
Ficam. Também ficam a ver o treino.
Gostas que eles te vejam?
Gosto. Até o meu pai também gosta muito. Ele diz que não nada mal. Que não nada mal.
Ele diz que tu nadas mal?
Nada sim.
Que tu cantas mal, eu sei que ele diz. Isso eu sei.
É.
Agora, nadar, não acredito.
Não.
O que é que faz? Antes da competição, o que é que fazes mais?
Antes da competição, eu fico atento. Ficar atento a fazer os recortes. Textuir os títulos.
Acordas a pensar em natação?
Eu acordo, eu imagino na minha cabeça eu a nadar. No Sporting ou noutra piscina, eu quero forma máxima não desistir. É de o treinador do Michael Phelps, que é o Paul Pullman.
Sabe os nomes todos, pô.
O Paul Pullman, o treinador do Michael Phelps, diz: watch the tape. E o Michael Phelps, eu não queria desistir. É seguir em frente, fazer recortes.
É melhor treinador que o Rui, esse?
Mais ou menos.
Pá, diz a verdade.
Sim.
Mas o Michael Phelps também é melhor atleta que tu.
É verdade.
Olha, agora também defendo o Rui, pá.
Olha.
Coisas que tu deixaste de fazer, tipo, por causa da competição?
É para... Eu nunca desistir, só para... Só quero ver os meus títulos a competir. Eu vou ser os mesmos do que eles. Para ter recordes deles.
E um dia vão... Não, mas tu queres é que um dia te comparem a ti. Em vez de ser ao Phelps, vão-me comparar ao Vicente Pereira.
Sim. Até eu também gosto o outro nadador, que é o Caleb Trussell.
Olha, aqui. É o que está aqui a aparecer.
Sim. Eu queria... Retruir ele, eu queria falar com ele.
Adorava ver o teu histórico de pesquisas no YouTube. É só nomes de nadadores.
Pode falar com o Caleb Trussell ali?
O quê?
Podes, manda uma mensagem para ele.
Caleb Trussell, I will destroy you in butterfly and freestyle.
You lose.
I'm the best. And you, Caleb,
will lose.
It is. But I will go forward, and never give up. You will be there.
Olha. Yeah, vem o Luke. Olha, mas tu é que me devias ajudar, que eu sou muito mal em inglês, eu entrevistar o Edwards aí, imensas calinadas, pá. Tu é que me devias ajudar a entrevistar os jogadores ingleses.
Sim.
Costumas acompanhar o futebol do Sporting?
Sim, também faço.
Já foste ao estádio?
Já. Eu era pequeno, nunca sei... tinha uns 4 anos, acho. Também fui com o meu pai. Fui o jogo. O meu pai também joga futebol. Também.
Também joga?
Sim, jogava. Mas não. Mas agora não.
Mas podes dizer que ele joga mal, que ele também diz que tu cantas mal. Portanto, podes dizer na boa.
E bem, tu jogas mal futebol e também estás muito mal. Não. Já feito.
Tu senti que estás já aqui a lavar roupa suja. Já está. Não, já está.
Está grave, está a ficar. Isto está quase a acabar, não está? Senão...
Não, sim, sim, daqui a bocado está. Enfim, já foi para o treinador e tudo.
Poça, já me calhou.
Tu e agora, quais é que são as próximas metas?
Olha, próximas metas é. São essencialmente continuar o trabalho,
uhum.
seja por mim, seja por outra pessoa, já acho que já consegui deixar o legado bem trabalhado. O meu adjunto é uma pessoa fantástica também, com imensas capacidades. Passei tudo aquilo que aprendi, e no dia em que chegar, para mim...
Mas esperemos que não seja perto, que está aqui um trabalho muito bem feito, não é?
Sabes, quando uma pessoa tem um filho,
sim.
As nossas prioridades também saltaram um pouco.
Claro.
E vais à procura de um bocadinho mais de estabilidade.
Sim, sim, sim.
Por isso, vamos ver o que é que nos reserva ao futuro. Mas o legado vai ser passado, vai ser deixado tudo operacional para que estes sonhos de anos não se percam.
Uhum. Isto também não tem... Nós falamos aqui da competição, mas isto também... Eu presumo que tenha uma parte bastante, pá, de crescimento, não é? Como a formação, tudo na, não só na formação, tudo o caminho do desporto, até há evidência que o desporto beneficia também depois a parte, sei lá, na escola, não é? Uma data de coisas, tipo, ou seja, o objetivo não é só títulos, não é? Não é só competição. Também há uma parte do, pá, de desfrutar, não é?
Sim, mas há uma checklist que tu fazes pessoalmente e profissionalmente, que quando a vês completa, achas que a tua missão está cumprida, então... Campeões nacionais por equipas, campeões nacionais individuais, recordistas nacionais por escalões e uhum. absolutos, recordistas da Europa por escalões e absolutos, recordistas do mundo por escalões e absolutos, campeões europeus por equipas, campeões mundiais, vamos ver, e quem sabe aí uma estafetazinha também campeã mundial, quem sabe.
Estou cansado, como se tivesse feito 50 metros mariposa, só de ouvir.
Depois disto, mais nada.
Pois, é verdade, sim, sim. Pois, isso é a tal motivação que se pergunta, lá está, eu pergunto sempre isso, sei lá, no futsal acabamos de ganhar uma supertaça, e, pá, como é que continuas a tentar ganhar, não é? Ou seja, como é que essa motivação, mas que era a motivação é, eu presumo que também isto tem impacto, ou seja, fora da piscina, isto também deve ter impacto na vida, não é?
Tem.
Deve ter, ou seja, tu sentires a competição, sentires que é, não é? Isso depois para fora também deve ajudar.
Sim, sabes,
tipo, no dia a dia a natação adaptada deve ter impacto também depois, um impacto positivo.
Isto é tudo um grande puzzle e são peças que vão encaixando umas nas outras, vão construindo esta imagem tão bonita que esta malta tem e que, uhum. que a equipa tem. Todos são diferentes e todos estão complementares.
Uhum.
É de ressalvar que demos uma abada ao Porto, agora no Campeonato Nacional.
Sim, mas cá não tinha um treinador que foi à Austrália, pá.
Pois,
se calhar. Já foi só o Badajoz, assim, né? Essa parte também proativa, também, que é o que está, é a altura que tu dizes, que depois também entra aqui, tens prejudicas, se calhar, alguma parte pessoal para isso.
Muito. E putequei alguns anos. Se calhar casei mais tarde, se calhar fui pai mais tarde.
Isto é o problema, isto é uma coisa, isto é evidente. Eu, das poucas coisas,
se calhar não abri o meu negócio, estás a perceber? São muitas coisas.
A tua cervejaria,
por exemplo.
Parece que levar sempre tudo tão a sério na competição depois faz com que o resto seja hipotecado. E às vezes também fazia mais falta. O Vicente está a ficar com sono, está a bucejar, está farto de nos ouvir. Está farto de nos ouvir. As outras partes ficam hipotecadas, não é? Às vezes, se calhar, não podias. Tinhas aí, em vez de teres dito esses 10 títulos, tinhas dito 5 e tinhas tido mais qualidade de vida. Não, não terias sido feliz também?
Sim, mas não tão completo.
Será? Pois eu nunca sei. Não sei, é a mesma coisa. Pá, todos podemos pensar nisso. Que todos temos projetos em que às vezes estamos frustrados porque não conseguimos chegar lá, porque demora um bocadinho mais, e pensamos, será que eu tinha feito com algum pragmatismo uma coisa tão boa e que me deixava mais feliz e com mais qualidade de vida, sem tanto sacrifício? Isto é uma pergunta que está sempre aqui, não é?
Sacrifício é inerente.
Está aqui a família Spartiguista, entretanto. Isto é, quantos destes é que foram aqui ao europeu?
Então, olha, no europeu...
Quem é que trouxe medalhas?
Trouxeram todos.
Todos?
Foi o Diogo Matos, o João Vaz, o André Almeida e o Vicente. Depois o Ricardo Belezas, que está lá em cima, ao centro, com o indicador, exatamente. O Ricardo esteve nos Jogos Sudolímpicos no Brasil.
É uma competição diferente dos Paralímpicos?
É, diferente.
Ok.
Os surdos também politicamente quiseram separar dos Jogos Paralímpicos e então tem os surdos olímpicos.
Mas partiu da organização dos Paralímpicos, foi
dos surdos.
Ah, foi dele, ok.
Foi uma opção. Depois temos ali no centro, com a taça na mão, o Josemar, que também é surdo, e que está a tentar fazer a qualificação para entrar no projeto. Pronto, e depois temos estes quatro atletas que tiveram no europeu de síndrome Down, mas que depois vemos ali um Francisco que também tem capacidade para entrar no europeu. Temos ali o Zé Miguel, que também tem capacidade de entrar nas contas para o europeu.
Uhum.
Temos o Cláudio à direita, que quando no dia em que começar a treinar também tem essa capacidade. Temos ali o nosso engenheiro aeroespacial, que é o Alexandre Couto, que está ali por trás do João Vaz, que é aluno do técnico e é a nossa coqueluche. É
aluno do técnico?
É.
Quem é que é o aluno? Mostra-me lá.
Está ali, exatamente, é o Alexandre Couto, que é uma joia de rapaz.
E é atleta também?
É. Ele tem uma deficiência física, que tem um síndrome raro, mas isso não o impede de ser um aluno de excelência.
É um grande marrão aeroespacial, não é o curso mais difícil de entrar hoje em dia?
Opa,
tipo média 18?
É, mais, se calhar.
Fogo. E ainda é atleta?
É um espetáculo. E é um elemento de equipa que nós adoramos. Olha, e foi o mentor desta bandeira dos atletas e do nosso logo de campeões nacionais. Foi ele que fez isso tudo.
O logo de campeões nacionais, mas onde é que ele está?
No meu Facebook, foto de capa.
Modesto.
Por exemplo.
Tens Instagram, Vicente?
Tenho, sim.
Podemos ir ver?
Sim, pode. Pode ver.
Mostra lá o teu Instagram. É um Instagram mais virado para a natação ou mais pessoal?
Até no dois, que é...
Tens dois? Mas tu tens quantas redes sociais, homem? Quem é que gera isto tudo?
Até no este, que é oficial, que o meu pai...
Esta página é de atleta.
Ah, é o teu pai que gera?
Sim, tira fotografias e também...
Olha, está ali a foto que eu estou a falar. Caparro. Mais abaixo? A foto de campeões está ali, é por baixo dessa que ele está dos braços cruzados, é em baixo.
O futebol, quando festeja, vai para o Marquês. Aqui a natação, quando são campeões, vão para onde? Para o Rio Tejo, ali. Vão celebrar onde? Tem que se fazer um sítio para a concentração.
É, vamos para casa.
Campeões Nacionais 2021-2022. Os treinadores em cima?
Exatamente. Eu e o Ricardo Pebre. E os atletas todos ali.
Muito bem. E o outro Instagram, onde é que está?
Eu também tenho outro, que é Vicente de Sassés Pereira.
Este é mais pessoal, é isso?
É pessoal.
Este é onde tu pões os teus vídeos a cantar, é isso?
Não. É isso no TikTok.
No TikTok? Também tens dois TikToks? Ou não?
Tenho só um.
Ah, só tens
esta
um.
Esta conta é privada.
Ah, esta é privada. Ok. Mostra lá esse TikTok, então. Mostra aí o TikTok teu a cantar.
Ok.
Não cantas nada, pá, então. Eu agora, pá, sabes que eu sou muito acusco, pá, para mim, eu quero ver tudo. Então, mas tu gostas de cantar, mas é quê? No ducho, não é?
É, sim. Eu sei que canto mal, que o pai diz, é só na brincadeira, mas tá. Lá em casa eu canto, também danço.
Também danças?
Sim, também danço.
Já alguma vez cantaste num palco?
Nunca, é meu sonho.
É meu sonho.
É meu sonho que quero ir ao palco cantar. E também depois quero cantar no final. É que é a música do Sarcácio.
Nos jogos, normalmente nos jogos na abertura há sempre alguém a cantar, não é?
É.
Podias fazer um 2 em 1, que é vais competir e fazes tu antes, cantas o hino.
Sim, também sei tocar.
Mas o que é que gostas de cantar?
Eu gosto de cantar Eu gosto de cantar uma música que estou a viciar de ouvir.
Que é qual?
Que é Sarcásio fez uma semana.
O Sarcásio também tem músicas.
Tem, também tem músicas, sim.
Mas essa não passa na rádio. Olha, está aqui. Tu estavas a cantar ali?
Estava.
À capela?
À capela.
Sem instrumental, sendo mais difícil.
Bem, quando este miúdo se põe a tentar trautear a Eminem, a Rap God, né?
Sim.
Dá-me um bocadinho de Eminem.
Ok. Quando isto parar.
É isso, sim. Não, estão-te a estragar, okay. Pá. Não, mas só se quiseres. Não, pá. Não venhas para aqui depois dizer que eu te obriguei a cantar.
Só vou cantar uma vez, tá? É que a música. Ok. Swallow, pala, alcohol, até filha Godzilla. Vem a carta, Godzilla.
Godzilla?
Sim, Godzilla. E é duvidado desta música.
Está à frente.
Pá, olha, acho que é Masterchef.
Masterchef.
The Voice.
The Voice, está bem.
The Voice. Quem é que escolhias? Qual era a equipa que escolhias?
Depois prefiro eu cantar fazer o Anselmo Ralph.
O Anselmo Ralph, mas já não está lá, pá.
Já, já está.
Não, mas isso foi nas primeiras edições. Oh, tá. Já voltou, se calhar. Se calhar já voltou.
Já voltou e acho que agora já não faz parte.
Já não faz parte?
Já não.
O mais seguro é a Marisa Lix, não é? Que está lá sempre. É. Tem lá uma... Já tem lá a cadeirinha dela, está reservada. Ela não está lá, não está?
Agora está o Dino Santiago, a Marisa Lix.
Sim.
Quem é que é mais?
O Pissarra.
Pissarra.
Olha, o Pissarra ias bem, pá.
É, sim, tenho que Pissarra.
Era um bom tutor.
É.
Se calhar se o Pissarra até, olha, se calhar dizias ao Rui, pá, desisto. Diz a natação, arranjei aqui um tutor.
Estava os Zambujo e os Zambujo. Ah, são estes, os atuais. É a Carolina dos Lantes.
Sim.
Mas isto é fácil, que é acompanhar...
Qual é que escolhias? Diz lá, qual é que escolhias daqueles quatro, além? Marisa Liz, Dino Santiago...
Carolina dos Lantes ou o Diogo Pissarra?
O Diogo Pissarra.
É? É o que tu gostas mais?
Sim.
Tá bem.
É o que passa mais na rádio. Eu acho que ele estás a pensar estrategicamente.
É.
É mais cenário.
Sim.
É isso.
Muito.
Vicente, o que é que achaste disto?
Eu achei bonito, gostei. Gostei deste podcast.
O apresentador podia melhorar um bocadinho, não é?
É. Um bocadinho.
Tu já alguma vez tinhas visto isto?
Nunca.
É pá, foi. Olha, obrigado pela honestidade. Ao menos não vês para aqui mentir. É corrido isso que já tinha visto.
Sim.
É uma tristeza.
Mas agora isto vais ver ou não?
Sim, claro.
Vais ler o que é que as pessoas dizem?
Sim.
Vais estar atento no YouTube?
Vou estar atento.
E eles atentos à tua página?
Sim.
2000 inscritos, não é?
2000 inscritos.
Para seres convidado pelo... Como é que ele se chamava?
Muçulmano.
Para fazer uma battle contigo?
Sim.
Não tem hipótese. Como vi o teu flow aí de Eminem, não tem hipótese.
Mas não.
Já foste.
É. Já,
e agora vamos para. Tu que estás a prolongar isto aí porque não queres ir fazer o treino da tarde.
É.
Ah, o treino da tarde também já foi.
Sim, já.
Ah, já eu já não dá?
A esta hora o Ricardo já deve estar a terminar o treino.
Isto para ti é mais fácil do que estar na piscina ou mais difícil?
É mais difícil.
Na piscina é o sítio onde estás mais confortável?
Sim, estou.
Porque tu vivias na piscina?
Eu vivo lá, sou grande amigo deles, gosto muito deles, é teu Ricardo Pepe. Ele é o melhor treinador, menos o Rui.
Mais um toque.
É, mais um toque. Melhor treinador, menos o Rui. Melhor treinador, menos o Rui.
O Ricardo Bebe também está sempre a acreditar por nós, a trabalhar muito, fazer as provas perfeitamente, com recortes, ganhar tudo, nunca desistir.
Então vamos combinar que esse com as metas todas que tem, depois para a semana, não, para o ano, quando voltarmos com novas duplas, vens aqui com o Phelps.
Sim, vou.
Não é? Sim. Acho que é a próxima dupla que se justifica.
É.
Uma pessoa que vai bater todos os recordes, passa que tem que vir com o Phelps.
É, pode ser que o Phelps peça.
Não, ele é que vai pedir, sim.
Oh, Vicente, posso vir contigo? Tal.
É, vale.
E o Vicente, não sei, tem que ver a minha agenda.
E o Rui, não, e tu vais com o treinador do Phelps.
Olha.
O Paulo Palmeiras.
E depois ele é que me vai.
E eu vou com o apresentador a sério. Eu venho com o Vasco Palmeirinho. Venho com um a sério. Finalmente temos aqui alguém que consegue apresentar isto aqui. Que tenha realmente condições para isso. Está bem, olha, diverti-me muito, pá.
Olha, foi muito fixe.
Gostaram? Divertiram-se? Pronto. Então vá, agora isto acaba sempre com vocês a despedirem-se aqui para a câmara.
Bora fazer.
Portanto, quem é que faz a despedida?
É Vassar. Olá, obrigado por assistirem este podcast. Ficou muito lindo. Ele tem que ter palavras a mais. Gostei. O Rui também gostou.
Muito.
E queremos assistir mais isto aqui. É muito fixe também, tem comida especial. Também comida boa. Obrigado por assistirem. E eu vou cantar no final.
Vais cantar no final?
Vou.
Ui, mas está, eu não te deixei,
eu não te deixei cantar. Eu não te deixei cantar. Eu ainda sou o apresentador deste podcast. Eu é que giro isto, pá.
Posso cantar?
Não, não, sou eu, não, atenção. O treinador é que tem que decidir, porque não sei se pode estar aqui a esforçar as cordas vocais. Depois também é importante para gritares quando ganhas.
Vais cantar o quê?
Vou cantar uma música do Sarcásio Fez Uma Semana.
A sério?
Está bem. Então vá, bora lá. Bora, é para fechar.
Sim, para fechar, cara.
Queres o beat? Precisas de um instrumental?
Não preciso de nada.
Não, ok.
É da letra de cor.
Tu vá. Um, dois, três.
Diz ser um muçulmano, um chique, chefe de guarda completo, mestre o árabe, não sabe nem sequer o alfabeto. Pedes que me engane, já te dizer que está de pé, mas é a única letiva que conhece tua irmã. Oh, faz-me por ti mesmo, e conta essa papa nojenta. Vês os meus tintoques, os pelos de mola, os teus ensinamentos. É só isso.
Boa.
Eu sim, palmas, mas eu não sei se não vou concordar com o teu pai.
Pai, eu quero fazer um show e eu quero cantar contigo. Até que tu cantas.
Pois é, que o pai a falar em casa fala muito.
Fala muito, também fala muito com a mãe.
É, o meu também está sempre a comentar: Guilherme, tu devias fazer mais isto, menos aquilo.
É.
Num podcast não devias pescar tanto o olho, não devias dizer assim quê. Os pais gostam muito de comentar, mas depois virem para cá.
Depois para virem para cá é. Para eu calar, é só isso.
Gostavas de ter filhos?
Gostava.
Então quando fores pai depois vingas-te?
Sim.
Ah, mas há aqui uma coisa que eu quero dizer, que é que o Vicente é 5 estrelas a tratar de bebés e crianças.
Ah é?
Com a minha filha.
Já tomou conta da tua filha?
E com os filhos do adjunto, do Ricardo, pá, espetacular. 10 estrelas.
Se calhar numa competição, se houvesse uma emergência, vinha o Vicente, cavas lá tu, Vicente, olha, vais dar.
Mas olha que eu, não, sem dois chatos.
É que é muito fácil pedir a um atleta para confiar no treinador, mas o treinador também tem que confiar nos atletas.
Não, este menino é incrível com as crianças. Incrível mesmo.
A sério?
Incrível.
Tens sensibilidade com as crianças?
Tenho.
Não tens medo de partir quando pegas nelas? Eu tenho medo de partir.
Não, não tenho medo. Eu sei o que eles comem, bebem, eu sei.
Ah, o comem é fácil. É. Até aos 6 meses é maminha.
Sim.
Não é?
É. Ou também mamadeira, também. Comida de bebê, papa. É fácil, eu sei tudo.
Olha isso, epá, acabar com uma música do Vicente, para mim, está fechado. Devia ser um nome artístico.
Sim.
Vic the Man.
É de uma ideia. MC Kevin No.
MC Kevin, mas já está usado.
Tá, fazer
MC Vicinho.
Não. MC
Mariposa.
Olha, MC Mariposa.
Olha, o restaurante, o MC...
Quantidade, bem.
Já tens aqui um.
A quantidade de empresas, sociedades anónimas que nós criamos aqui.
É.
Eu quero ter um nome. É. Para cantar. É. MC Vicente com recordista nacional nos 200 livres.
Nacional só?
Sim, é ter um recorde nacional nos 200.
Está bem, mas não podia ser recorde do mundo ou não? Ou achas que não és capaz?
Eu vou contrabalançar, mas porquê é que não é só regional? Para também terem qualidade de vida.
Pode ser.
Para não ser só, tipo, só da zona de Lisboa.
Não vale a pena sair de casa assim.
Pá, estas megalomanias, pá. Divirtam-se. Vá, malta, olha, foi um prazer.
Obrigado.
Rui, olha, Vicente, obrigado.
Obrigado.
É isso. Não, daqui a um ano com o Phelps, mas sem cantar. Sem
tá
cantar.
Bom. Ok.
Sim, senhor.
Incrível.
Divertiram?
Muito.
Divertido.
Muito mesmo.